deputados. Não, o Hugo tem que se cumprimentar e dizer-lhe saudações leoninas, porque acaba por salvar o nosso quórum. Senhores deputados, estamos em condições de começar a nossa reunião, que ficou um pouco mais longa, fruto da discussão de alguns projetos de resolução a pedido de vários grupos parlamentares. Aproveito já para sinalizar que haverá necessidade de consenso para que ele possa constar do guião de votações e possamos dar proveito à discussão que fazemos hoje e boa continuidade, que é votá-los ao mesmo tempo todos estes projetos de resoluções na próxima quarta-feira, presumo que o dia da votação será exatamente amanhã. Portanto, depois... Mas já lá chegaremos. Vamos então fazer o nosso ponto 1, que é preço em votação da ata 123, relativa à reunião de 13 de setembro de 2017. Estamos todos recordados dessa reunião, também já lemos todos a ata, não havendo observações a fazer. Quem vota contra, quem se abstém, a ata está aprovada. Ponto 2, o Sr. Deputado queria levantar uma interpelação à mesa, então faça favor.
Sim, Sr. Presidente, queria uma interpelação à mesa porque... É com alguma surpresa que eu vejo a inclusão de, nesta ordem de trabalhos, de um conjunto de projetos de resolução, sobre os quais, um dos quais eu tinha solicitado expressamente por mail a inclusão nesta ordem de trabalhos, para eventualmente ser votado amanhã no projeto, no âmbito da discussão do projeto de resolução do CDS sobre os investimentos nas redes de transportes, investimentos ferroviários nas redes de transportes. E como foi dito pelos serviços, em particular a doutora Luísa Colasso, é que isso não era possível garantir que ele fosse amanhã incluído nas votações, no guião de votações. Estava-me a referir ao projeto de lei, ao projeto de resolução sobre a linha ferroviária do Oeste, que o Bloco de Esquerda apresentou 20 de abril, salvo erro, de 2017. Portanto, é com surpresa que eu vejo a inclusão aqui de uma série. Eu estou a dizer que não faz sentido, faz completamente sentido que os projetos de resolução dos outros partidos sejam incluídos aqui e sejam votados amanhã, porque eles, por arrastamento, obviamente merecem ser discutidos em compaginação com o projeto de resolução sobre os investimentos ferroviários apresentados pelo CDS. Surpreendo-me é que nem sequer da parte dos serviços tinha havido o cuidado de me ligarem e dizer assim, olha, afinal de contas vão ser incluídos os projetos de resolução PCP do PS sobre a linha do Oeste. Sr. Deputado, quer também que o seu seja incluído ou não? E eu diria qualquer coisa. O mesmo se acontece em relação à requalificação da linha do Voga. Todos os projetos de resolução têm como objetivo pressionar o Governo, e eu creio que justamente, para que o plano de investimentos Ferrovia 2020, que vai ser revisto no âmbito da reprogramação do quadro de apoio Portugal 2020, inclua estes dois tipos de investimentos que, do ponto de vista regional, são bastante relevantes. E, portanto, eu pedia, Sr. Presidente, que se fizesse uma interrupção da reunião, para que os projetos de resolução do Bloco de Esquerda sobre a linha do Voga e sobre a linha do Oeste sejam acrescentados à ordem de trabalho e sejam discutidos em conjunto. E pedi aos serviços que fizessem...
Sr. Deputado, agradeço-lhe a interpelação. É menos dos serviços e até mais minha. Eu vou explicar porquê. Eu fui o entendimento que muitos dos grupos parlamentares fizeram, pelo menos assim entendo, é que quando o Bloco arrasta o seu projeto de resolução para juntar ao projeto de resolução que o CDS apresentou sobre um conjunto de infraestruturas, é porque entendeu não discutir em comissão. E levantou-me logo uma dúvida. Eu sabia que havia vários grupos parlamentares com projetos similares desde logo, o CDS, a linha do Oeste e do Voga. E a minha primeira sensação foi, bom, solicitar ao Bloco que discuta tudo em comissão. E aí discutimos tudo em comissão e quando se votar o projeto de resolução que o CDS agendou e do PSD também apresentou por arrastamento, vota-se tudo porque eles são até bastante consensuais, quero dizer. Mas com uma informação que me dera, que o Bloco fazia questão de discutir o dele em plenário, o seu projeto de resolução em plenário, eu não liguei ao deputado Heitor Sousa porque dei como essa intenção de discutir apenas em plenário. Como os outros grupos parlamentares entenderam que queriam discutir na comissão e a única exigência que queriam era a votação conjunta de todos, disse, bom, então não há problema nenhum, satisfaça a vontade do Bloco em discutir em plenário por arrastamento, justamente com a resolução do CDS e do PSD, e os do PS e o do PCP, e um do CDS, ou dois até, aliás, esquecemos de um, sob a linha do Oeste, são discutidos em comissão. Embora a minha primeira sensação, e que me parecia mais correta, é que discutimos todos em comissão. E só não liguei, por isso é que eu digo, não liguei ao deputado de Sousa, porque o entendimento que fizemos foi como arrastaram, porque era e fazem questão de discutir em plenário, então tem como essa vontade. Se falarmos mais vezes, porventura enganamos menos e esclarecemos mais. E aqui a obrigação de falar com os coordenadores é mais minha do que o serviço foi só por isso. Mas se houver consenso, se não houver nenhum conveniente, eu acho que o meu primeiro raciocínio está melhor. Discutimos todos os projetos de resolução aqui. É preciso consenso para os incluirmos no guião de votações, ou temos que dizer que há consenso para serem votados todos, e não fica ninguém prejudicado, e amanhã, obviamente, eles serão discutidos, porque os projetos de resolução que do CDS e do PSD integram ou subsumem praticamente todas as matérias que estão nestes projetos de resolução, senão ninguém fica com menos um minuto, no fundo, a discussão há menos um minuto, é a única desvantagem. Se houver... Portanto, se houver consenso... Eu não vejo nenhum inconveniente em discutirmos, dentro da nossa regra de discussão de projetos de soluções, que é 3 minutos para cada um, os projetos de soluções todos sobre essa matéria, porque assim arrumamos de facto a questão e escusamos estar a discutir isso em separado, em temas, em momentos diferentes, e assim talvez seja mais coerente. E até podemos, eventualmente, se houver também consenso, encontrar uma forma de votar razoavelmente estes projetos para dar o tal sinal ao Governo que praticamente há em algumas matérias há um largo consenso de todas as bancadas. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, mais uma vez com o seu brilhantismo conseguiu sintetizar tudo pela nossa parte, todo o consenso. Acho que faz todo o sentido nós discutirmos aqui não uma parte dos projetos e depois amanhã outra parte dos projetos. Faz todo o sentido discutirmos aqui a totalidade dos projetos e, portanto, pela parte do meu grupo parlamentar há todo o consenso de podemos incluir aqui a discussão do Bloco de Esquerda.
Sr. Deputado Brandias.
Presidente, de acordo com o que já foi dito, acrescentava só duas coisas. Primeiro, isto implica, para além do consenso de acrescentar dois projetos a estes pontos, que são os projetos de resolução do Bloco de Esquerda, em relação ao qual o PCP naturalmente não tem nenhuma objeção e concorda, para além disso, e exige um outro consenso, que é o consenso da alteração da ordem do dia da manhã para que se retirem os mesmos projetos de resolução do Bloco de Esquerda do plenário, na agenda do plenário. Porque é uma coisa decorre da outra, uma coisa decorre da outra. E, portanto, é só para não nos esquecermos, para ninguém se esquecer que amanhã depois isto tem que sair, porque se entra de um lado, sai do outro. É tão simples quanto isso. Não tem... É só para que a gente, para que não haja esquecimentos. Que às vezes um simples esquecimento ou um mal-entendido pode gerar situações como aquela em que estamos agora. Porque eu acho que tudo isto nasceu de um mal-entendido. Segunda questão que eu não queria deixar de dizer, e direi amanhã em plenário, discussões sobre estas matérias, eu tenho a certeza que há momentos mais oportunos para as fazer. E, portanto, mesmo independentemente de uma abordagem mais aprofundada sobre uma estratégia de desenvolvimento e de investimento em infraestruturas para o país, cada grupo parlamentar é evidentemente soberano nas propostas que decide apresentar para os agendamentos, não é isso? É uma consideração de ordem política que eu estou a fazer, não regimental. E preferia, o PCP consideraria que seria mais adequado e com melhores resultados e com melhor, inclusivamente, com melhor ligação à vida das regiões, se pudéssemos ter esta discussão mais à frente, com órgãos autárquicos instalados, com a população mais informada atempadamente e não de um dia para o outro do agendamento desta discussão. E por isso não quero deixar de fazer uma consideração de ordem política sobre o momento em que estas discussões se fazem. Este debate destes projetos de resolução faz sempre sentido, faria todo o sentido e faria muito mais sentido se fosse feito num enquadramento e num contexto diferente daquele que atualmente o país está a viver em termos de campanha autárquica. Dito isto, Sublinho, todos os grupos parlamentares são evidentemente soberanos na decisão do agendamento das suas propostas e, como já foi dito pelo Sr. Presidente, e o Sr. Presidente sublinhou-o muito bem, a preocupação fundamental aqui, julgo eu, de todos nós, é que os projetos sobre os mesmos assuntos sejam todos votados e que não haja uns que sejam votados e outros que não pudessem ser. Portanto, essa aqui é uma questão até de bom senso e, por isso, estamos de acordo com esta solução, agendado que esteja, o importante é que haja, de facto, a possibilidade de fazer o debate sem exclusões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A primeira parte de acordo, a segunda, que é como o mundo deveria ser, eu concordo, mas não emito nenhuma opinião sobre isso. Relembrar só aos senhores deputados que nós temos um... Eu estava agora a perguntar se já foi distribuído pelo menos aos coordenadores o nosso plano de atividades. Nós tínhamos um... Não sei se era coloque, se era um debate de primavera, se o que era, já me falha a memória, só sobre esta matéria de transportes. E, portanto, essa oportunidade de discutirmos, pois é uma questão de arte e engenho, de encontrarmos oradores, temas, painéis que possam possibilitar a tal discussão aprofundada num momento oportuno e de forma mais profícua, porventura. Tenho mais um pedido. Tinha só antes o António Costa Silva, que ainda não falou, o grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dizer que estamos de acordo em relação à inclusão, portanto, acho que nem podia ser de outra forma, isto deve ser tudo discutido em conjunto. Aliás, ontem nós próprios fomos surpreendidos com a introdução de algumas das iniciativas que aqui estão a ser discutidas hoje, e a nossa, também tínhamos a expectativa fôssemos chamados à discussão de imediato, não tivéssemos que tomar iniciativa para incluir. Achamos isto um bocado, peço desculpa, mas um bocado absurdo. Não faz sentido nenhum, parece que andamos aqui numa competição para ver quem esquece, quem está distraído, quem mete, quem não mete. Não faz sentido. E também não faz sentido, na minha perspectiva, num período, e aí concordo com o deputado Bruno, daquilo que referiu há pouco, que é numa discussão autárquica estar a ser lançado ao mesmo tempo um conjunto de temas que são importantes para as regiões, acho que baralha tudo, desinforma as pessoas. E tem outro aspecto que para mim também é importante. Isto em paralelo com o conjunto de propostas que o próprio Governo vai fazendo, vai apresentando no terreno. Neste contexto eleitoral, acho que é, no mínimo, pouco ético, na minha perspectiva, nomeadamente as propostas que vão surgindo dos diferentes partidos, a conta-gotas, sobretudo aquelas que são do Orçamento de Estado e outras que vão. Portanto, nós não nos revemos nessa postura. Deixo aqui, realça isto, mas nós não tivemos iniciativa sobre nenhuma destas matérias, não queríamos tomar iniciativa sobre nenhuma destas matérias, mas tivemos que ir a jogo. Peço desculpa pela expressão, mas foi mesmo assim que pensámos. Obrigado.
É assim mesmo, a gente equipa, se mete as canaleiras e vai a jogo, mesmo que o jogo seja duro. Portanto, peço agora consenso para que possamos avançar. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem claro.
Bom, em primeiro lugar, dizer que o Partido Socialista, obviamente, contribui para o consenso para que o processo avance, mas não podia deixar de fazer um comentário relativamente às questões das propostas e, de alguma forma, até das propostas do Orçamento de Estado. Nós estamos em pleno debate do Orçamento de Estado. Parece-me absolutamente natural que essas propostas estejam a ser discutidas. Seria o Governo alvo de crítica se as propostas não fossem discutidas. Elas são discutidas também alvo de crítica porque há eleições autárquicas. É evidente que eu tenho sensibilidade, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem sensibilidade pela intervenção que o Sr. Deputado Bruno Dias fez, relativamente à questão das propostas que surgem no Parlamento em alturas de eleições. Mas isto não é nada de novo e, portanto, não vale a pena nós estarmos numa... Enfim, obviamente que eu diria que num mundo bom e melhor nós todos evitaríamos que isso acontecesse, mas na verdade isso não acontece e de facto no mundo em que vivemos e nos tempos em que vivemos isso tem sido sempre assim, seja com o PCP, seja com o Bloco, seja com o PSD, seja com o PS os partidos aproveitam para sublinhar aquilo que são as suas convicções relativamente às suas regiões e aquilo que gostariam de ver feito relativamente às suas regiões. Eu parto do princípio que essa confirmação dessas propostas são genuínas. É natural que o debate político acabe contaminado com este tipo de coisas. É natural que sim, cabe aos grupos parlamentares fazerem da forma mais limpa possível e é isso que o Partido Socialista se compromete. Estas questões são importantes. Estes debates que vamos fazer hoje são debates que já se fazem há meses, largos meses, devemos continuar a fazê-los. Evidentemente caíram em cima das eleições autárquicas, ir a correr para colocá-las e fazer disto um motivo de campanha eleitoral é mau, não é adequado, o Partido Socialista não está de acordo, mas é um assunto que interessa às populações e nós estamos obviamente disponíveis para discutir e vamos discuti-lo com a seriedade que normalmente discutimos todos os assuntos. Muito obrigado.
Agora sim, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, eu tenho aqui à minha frente aberto o mail que enviei no dia 13 de setembro solicitando que o projeto de resolução número 264/13 da primeira sessão legislativa seja agendado para discussão na próxima reunião da Comissão. Depois deste mail, recebi um telefonema da doutora Luísa Colasso dizendo-me que a inclusão deste ponto na ordem de trabalhos não garantiria que ele fosse votado e discutido por arrastamento com o projeto de resolução do CDS relativo ao plano de investimentos sobre a ferrovia e os investimentos ferroviários. Portanto, eu fui, digamos, por assim dizer, desaconselhado a introduzir este ponto na ordem de trabalhos pelos serviços. E, portanto, como foi dito também, era que a única garantia que havia de que este projeto de resolução do Bloco sobre a linha ferroviária do Oeste fosse discutido amanhã por arrastamento com o projeto de resolução do CDS era que ele fosse enviado diretamente para a DAPLEN e que ela fosse a DAPLEN a incluir esse projeto. Isto foi entregue na DAPLEN, nós fizemos o arrastamento destes dois projetos da linha do Voo e da linha do Oeste na sexta-feira de manhã e não foi de propósito que o fizemos para dar informação aos grupos parlamentares que nós pretendíamos discutir por arrastamento estes pontos, estes projetos de resolução conjuntamente com os projetos de resolução do CDS. E, portanto, mais uma vez, eu acho que, de facto, isto não é nenhuma competição. Se é uma competição, a competição tem que ter regras completamente claras à partida. E é lamentável que este ponto esteja a ser discutido nestes tempos. É óbvio que o nosso projeto de resolução será retirado, digamos, da ordem de trabalhos em favor de da inclusão de todos os projetos de resolução na ordem de trabalhos, se em função daquilo que a Conferência de Líderes disser, se a nossa posição é que sim senhor, que todos devem ser discutidos ao mesmo tempo, em simultâneo, quer aqui na Comissão, quer no Plenário, portanto não temos nenhuma posição. Eu não sei exatamente como é que isso se faz formalmente, se se acrescenta os projetos de resolução ou se cria um novo ponto na ordem de trabalhos, das votações, não sei como é que isso se faz em concreto, mas é obviamente que estamos de acordo com a discussão de todos os projetos de resolução em pé de igualdade. Por último, sobre a oportunidade política, aí eu já não estou de acordo com aquilo que o deputado Bruno Dias diz, pelo seguinte, é porque estes projetos de resolução, os que são projetos de resolução em concreto, ou seja, sob a linha do Voga e sob a linha do Oeste, para terem efeitos práticos no próximo ano, têm de estar incluídos no orçamento. E o orçamento tem que ser apresentado à Assembleia da República por lei até dia 15 de outubro. A única hipótese de o Governo não invocar o facto de o orçamento já estar, digamos, fechado e, portanto, não incluir os projetos de investimento necessários para requalificar as linhas do Voga e para requalificar a linha do Oeste, incluindo-os no programa Ferrovia 2020, é que eles sejam discutidos na Assembleia da República e aprovados até o dia, digamos, 4, 5 de outubro, em geral. E, portanto, este é de facto o momento para que matérias que são, pelos vistos, consensuais com todos os grupos parlamentares, sejam sinalizadas ao Governo quanto antes, para que não haja o argumento de já estamos em cima e não há hipótese, não sei o quê. Mas os projetos de resolução que vão ser discutidos amanhã e votados não são todos iguais. Há projetos de resolução sobre matérias sobre as quais já foram aqui objeto de discussão na Assembleia da República, inclusive em plenário. O Bloco de Esquerda fez votar um projeto de resolução no final de julho, na última sessão parlamentar de julho, da segunda sessão legislativa, que entre outros projetos de investimento incluía a requalificação da linha do Voga. E, portanto, isto é uma matéria que já foi objeto de discussão, inclusivamente em plenário, sobre esta matéria. E, portanto, o projeto de resolução do CDS é um projeto de resolução de longo prazo, é um projeto de resolução sobre o conjunto de investimentos na rede ferroviária nacional. Esse sim, de facto, o deputado Bruno Dias tem razão, porque se trata de misturar projetos que têm que ser discutidos e votados no curto prazo com projetos cuja discussão e reflexão merece um maior aprofundamento e um maior detalhe e até um maior contraditório, porque há uma série de matérias no projeto de resolução do CDS que têm a ver com redes, várias redes ferroviárias, e que têm a ver com projetos, porventura, diferentes que as forças políticas têm sobre cada uma dessas redes ferroviárias. E, por isso, não é, na nossa opinião, muito correto misturar um projeto de resolução de requalificação da rede ferroviária do Oeste ou da requalificação da rede do Voga, ferroviária do Voga, com o plano de investimentos, o programa de investimentos que o CDS nos apresenta amanhã para ser discutido e votado em sede de plenário da Assembleia da República. Obrigado.
Sr. Deputado, vai ter que... Nós vamos continuar o nosso ponto e vai ter que decidir e ligar para quem de direito para decidir o que é que quer fazer. Porque o projeto de resolução do CDS, que eu aceito as críticas, mas é uma decisão do partido, agendada em conferência de líderes, no direito normal do partido em agendar, até podia ser uma coisa um pouco mais tonta, se quiserem qualificar como tal, mas é o direito do CDS em agendar. A inclusão por arrastamento tem prazos, e o prazo, segundo eu sei, era quinta-feira, às 18. E foi por essa razão que, por exemplo, muitos outros grupos parlamentares não conseguiram fazer o arrastamento, ou não quiseram. E, portanto, como diz que fizeram na sexta-feira, era preciso consenso. Eu não vou dizer que não dei, porque eu não dei, mas somos 18 deputados, eu tenho, sou apenas um dos líderes da bancada, um qualquer outro meu colega pode ter dado esse consenso, eu não dei. E foi isso que fez com que os serviços respondessem, que são duas coisas distintas. Uma coisa é agendar para discussão em plenário, outra coisa é, não havendo já tempo para arrastar, que terminou quinta-feira às 18, se os grupos parlamentares ainda assim queriam aproveitar a discussão na comissão, com o único objetivo, para incluir no guião de votações, que é uma coisa completamente diferente do que arrastar. E incluir no guião de votação para que não passamos daqui a duas semanas estar a discutir a mesma matéria, parecendo todos nós um pouco distraídos, com uma resolução aprovada no plenário de alguns e os outros não. Estamos a falar de momentos diferentes. Uma coisa é arrastamento, e de quinta-feira às 18 terminou o prazo, a não ser que alguém, e os consensos, pede-se, ou seja, tinha que haver um grupo parlamentar, olha, eu quero agendar o meu, atrasei-me, vocês não se importam que eu faça mais tarde. Como todos os outros entenderam que não valia a pena fazer esse pedido, agendaram para a comissão, que ainda ia em tempo. Qual era o problema de discutirmos em comissão?
Mas então é porque eu estou a dar uma informação incorreta, porque se isso não foi pedido, é porque se calhar o pedido de arrastamento do Bloco entrou na quinta-feira e não na sexta.
Então o serviço tiveram...
Desculpa, mas...
Então o serviço
não
tiveram...
Sei exatamente,
então,
não sei exatamente...
Senhor Deputado, se assim foi, estamos todos... Eu digo, precisamos só de agora de bom senso. Então é verdade que os outros grupos parlamentares, não tendo entrado a tempo, o que é que pediram? Discussão na comissão. Para quê? Para ter que haver consenso, e se a informação é correta, para que possam estar no guião de votações. Como é fácil dar consenso para estar no guião de votações, como no fundo os grupos parlamentares podem discutir a matéria de forma arrastada, só tem menos um minuto, como digo, porque não sou dono das intervenções, mas como os projetos falam de tudo, incluindo os projetos que estão aqui a apresentar, podem discuti-los. E depois votam-se os projetos de resolução, discuti-los na comissão. A questão que agora se põe é, quer o Bloco, como foi, parece, o entendimento que eu fiz da intervenção inicial do Sr. Deputado, retirar do plenário para estar num ato até de alguma simpatia e correção, discutirmos todos ao mesmo nível na comissão, e amanhã o Sr. Deputado só tem menos um minuto, pode ser exatamente o que ia dizer, e dar-nos consenso, porque precisamos desse consenso, para solicitar aos serviços e à DAPLANTO que inclua no guião todos os projetos de resolução para a votação. E votaremos todos. Portanto, eu acho que isso assim resolvia o nosso problema. É só ver, inclusive, eu estou a dizer...
Está a
Mas é bom, mas o Bloco tem que fazer tem que retirar do agendamento amanhã, comunicando que já foram decididos em comissão e que fica. Pronto. O debate foi feito hoje. E eu solicitarei à mesa, dizendo que há consenso das bancadas, para incluir. Mais uma? Que é?
Sr. Presidente, faltava só acrescentar um elemento que tem relevância nesta discussão sobre os timings. É que nós vamos ter reuniões da Comissão até ao dia 15. E o PCP, inclusivamente, a semana passada, solicitou o agendamento de um projeto de resolução sobre um investimento, que não vem agora aqui ao caso, tem a ver com o meu ponto sobre a Guadiana, para depois do dia 1, mas antes do dia 15. É só para dizer que existia a possibilidade de fazer este tipo de discussões sobre projetos concretos e sobre investimentos depois do dia 1, a tempo de ser antes do Orçamento de Estado. Porque isto tem o seu peso, do ponto de vista de
assim sendo, eu vou só pedir... Então fica... Ok, do Oeste, fica do PCP, incluindo... O projeto de resolução do PCB. Vamos então avançar para o número 2, até porque eu tenho que pedir ao meu colega que veio fazer a discussão do nosso projeto de resolução que suba. E enquanto fazemos... no fundo, cumprimos a nossa agenda. Assim sendo, vamos então passar ao ponto 2, a apreciação e votação do parecer na generalidade relativo ao projeto de lei de 582 do Partido Comunista Português, que estabelece o sistema de preços máximos para o gás de garrafa e o gás canalizado. Relatora, Sr. Deputado António Tópato, julgo que todos receberam o devido relatório, ao parecer, e, portanto, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei 582, que estabelece um sistema de preços máximos para o gás de garrafa e canalizado. A iniciativa deu entrada no dia 17 de julho, foi admitida no dia 18 de julho, baixou à comissão e o relator deu o parecer para este relatório que havia ao Partido Social Democrático e, naturalmente, fui eu nomeado pelo partido para efetuar este relatório. Com este projeto, o Grupo Parlamentar do PCP pretende instituir os preços máximos para o gás de petróleo liquefeito, GPL, butano e propano, comercializado em garrafa ou canalizado, encontrando-se abrangidas pelo conceito de preço máximo a contratação do serviço de fornecimento, a comercialização e a prestação de serviços conexos ao abastecimento e ao funcionamento dos equipamentos. Propõe, no artigo 3, a criação de um sistema de preços máximo para o GPL, como foi referido, prevendo o número 1 daquele artigo, o estabelecimento pelo Governo de um sistema de preços máximos para o GPL que tenha como referência os respectivos preços médios antes de impostos na zona E. No número 2 do mesmo artigo, proponho que todos os fornecedores inscritos como entidade exportadora classe 1 fiquem sujeitos ao sistema de preços máximos acima referido, o qual abrange também as despesas de contratação de fornecimento de GPL, os consumos, na sua componente variável e fixa, serviços de assistência e os outros consumos decorrentes nos termos de contrato de GPL. No número 3 do artigo 3, no caso do comercializador de GPL, em garrafa ao consumidor, ser um posto de venda, os preços do fornecedor, entidade exploradora da classe 1 e do posto de venda passam também a estar sujeitos ao sistema de preços máximos previstos a estar referidos, sendo que os preços de venda ao público para os consumidores de GPL, butano e propano em garrafa ou canalizado, os preços máximos sejam determinados de acordo com o previsto com o atraso referido e estão sujeitos ao fator de correção a determinar pela Direção-Geral de Energia e Geologia, que deverá levar em consideração a paridade do poder de compra dos países da zona euro estabelecida pelo Eurostat. O artigo 4 prevê que anualmente até ao final do mês de novembro e sob proposta da ERSE, da entidade reguladora do setor energético, o membro do Governo responsável pela área da energia deverá aprovar a tabela de preços máximos a vigorar no ano seguinte. Por último, prevê-se a revogação da portaria 772, 90 de 1 de setembro, naturalmente. Quanto à conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e cumprimento da lei formulário, de acordo com o relatório, tudo o projeto de lei enquadra-se perfeitamente. Tenho todos os requisitos formais e constitucionais e regimentais para poder ter o devido andamento. Quanto às iniciativas pendentes e consultas, existem consultados os dados da base de dados da atividade parlamentar. Enquanto aos pendentes sobre a matéria idêntica ou em conexão, as seguintes iniciativas legislativas. O projeto de lei 400/13, segunda do PCP, que reduz o preço do gasóleo rodoviário através do nível de incorporação de biocombustíveis, e o projeto de resolução 947, do Bloco de Esquerda, que recomenda a criação de um sistema de preços máximos das botijas de gás. Não é necessário, de acordo com a nota de admissibilidade, solicitar parecer aos órgãos do Governo das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. A nota técnica refere que a Comissão de Economia pode se entender pertinente solicitar a pronúncia da entidade reguladora de serviços energéticos, AERS. Na minha opinião, eu penso que seria importante ouvir a entidade reguladora dos serviços energéticos, porque a sua audição ou pronúncia poderia ajudar a formar uma opinião mais fundamentada sobre a presente iniciativa legislativa. Eu penso que isto será possível numa fase posterior. Portanto, neste momento eu não manifesto qualquer posição acerca do presente projeto de lei. E em termos de conclusões, naturalmente o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei 582/13, segunda, que estabelece um sistema de preços máximos para o gás de garrafa e o gás canalizado. O Projeto de Lei 582 do PCP cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regulamentais necessários à sua tramitação. E nestes termos, a Comissão de Economia propõe-se, não é, que a Comissão de Economia seja de parecer que o Projeto de Lei 582 está em condições de ser discutido em plenário na Assembleia da República, como documentos anexos, junta-se a nota técnica elaborada pelos serviços.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à discussão de parecer. Não sei se alguma das bancadas... Bem, não sendo o caso, registando a parte de impecável do proponente, do autor da proposta.
Espero que isso fique na ata.
Sr. Deputado Carlos Pereira, tem
não, apenas para felicitar o relator pelo... Citar o relator pelo parecer, dignamente com a forma isenta como o fez, e também citar também o autor pela proposta. É importante que hajam propostas na área da energia. Nós precisamos, parece evidente que precisamos alterar as políticas públicas nesta matéria, e portanto também queria felicitar o autor desta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim sendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade, cumprimentando o relator, o deputado António. Passamos então ao ponto 3, vamos discutir, assim sendo, o conjunto de projetos e resoluções que têm a ver com a defesa e a requalificação do transporte ferroviário na linha do Oeste, e para que não haja dúvidas, assim discutiremos o projeto de resolução 267 do Partido Comunista Português, o 329 do Partido Socialista, 878 do CDS e o 264 do Bloco de Esquerda. E, portanto, e já agora vamos manter esta ordem, portanto, 3 minutos a cada bancada parlamentar para discussão em conjunto. Sr. Deputado, aceitam-se as inscrições, mas podemos começar pelo Sr. Deputado Bruno Dias, que é o primeiro.
Sr. Presidente, eu admito que, tendo esta discussão sido iniciada, desencadeada por agendamento do Bloco de Esquerda, eu admito ceder a primazia, porque esta discussão na Comissão só acontece porque inicialmente houve um agendamento feito para plenário.
Espero que isso fique em ata.
Sim, Sr. Deputado. Peço só, vamos fazer isto a olho, porque não temos cronómetro, portanto. Sr. Deputado, então, se assenta, até a palavra com.
Obrigado, Sr. Presidente, e agradeço a sugestão do deputado Bruno Dias para para fazer, digamos, para repor, digamos, a ordem natural de entrada de pedidos sobre esta matéria. O objetivo, quando nós sugerimos essa discussão aqui em sede de comissão, era precisamente para que o Governo fosse alertado para o erro que já existe no programa Ferrovia 2020, sobre o qual já foi alertado em sede de discussão de Orçamento de Estado para 2016, inclusivamente, para 2016. Na primeira discussão que houve sobre o programa Ferrovia 2020, e que o Governo, infelizmente, insiste em não alterar a posição que foi inscrita no programa Ferrovia 2020. E essa, ou seja, portanto, o Governo continua a considerar o projeto de requalificação da linha ferroviária do Oeste apenas a metade, até Caldas da Rainha, parecendo querer transformar a linha ferroviária do Oeste numa linha ferroviária do Oeste da Grande Lisboa. Ou seja, parecendo transformar uma linha que é interregional, que serve uma grande parte do litoral do país, incluindo os distritos de Lisboa, Leiria e Coimbra, parece querer transformar esta linha numa linha suburbana do distrito de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa. E isso é que é o erro, na nossa opinião, o erro estratégico essencial do que está em cima da mesa no que se refere aos investimentos na linha ferroviária do Oeste atualmente. E, portanto, se o Governo emendar a mão, se não recuperar um projeto de requalificação que já existe desde 2009, existia na REFER, era um projeto de requalificação da linha que estava feito e que incluía a requalificação integral da linha. Em muitos casos, com aspectos de técnicos que são são bastante pertinentes para que o serviço de ferrovia que venha a ser instalado na linha ferroviária do Oeste seja um serviço de qualidade com bastantes semelhanças àquele que é prestado pelo Intercidades na linha do Norte. E para que esse serviço, que é um comboio serviço rápido, seja possível ser feito na linha ferroviária do Oeste, é preciso intervir sobre a linha mais do que a sua simples eletrificação. Porque entre Caldas da Rainha e Leiria existem troços com uma grande extensão que, se forem feitos em linha única, introduzem fatores de constrangimentos relevantes na gestão operacional dos comboios em ambos os sentidos, que usam apenas uma linha. Para além de ser sempre um risco a existência de linhas únicas para prestação de um serviço interregional de transportes, onde os comboios circulam a uma determinada velocidade e devem circular a uma determinada velocidade, e portanto é um risco acrescido querer fazer uma requalificação baseada apenas na simples eletrificação da linha. Nós defendemos que essa requalificação, além da eletrificação, tem de justificar a correção de traçado em alguns pontos e a duplicação da via em algumas extensões, para que essa segurança aumente e para que o serviço de passageiros, de transporte de passageiros, seja mais eficiente e seja mais atrativo para as populações. Apenas para terminar, o atual serviço na linha ferroviária do Oeste é uma verdadeira vergonha. O Bloco de Esquerda fez uma iniciativa juntando todas as candidaturas autárquicas ao longo da linha do Oeste no passado dia 17 de setembro e fizemos essa iniciativa viajando no mesmo comboio, no único comboio possível que era suscetível de isso ser feito. Portanto, só há um comboio por dia que liga Coimbra a Lisboa. em cada sentido. Isto é uma, do ponto de vista do serviço de passageiros, quer dizer, não faz, faz muito pouco sentido que se mantenha o serviço de passageiro nestes termos. Não sei se o Governo, ou se alguém do Governo, tinha como ideia, digamos, secreta, que a requalificação da linha apenas a metade acabaria mais tarde ou mais cedo por fechar, pura e simplesmente, o transporte de passageiros na linha do Oeste. Se era essa, se era essa a intenção, a proposta que todos os grupos parlamentares fazem, diga-se passagem, obrigará o Governo a repensar esta questão se as mesmas forem aprovadas. Estou convencido que todas elas, digamos, convergem sobre este mesmo bondade de fazer um projeto de requalificação que permita um serviço ferroviário de qualidade, quer para passageiros, quer para mercadorias. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A luta em defesa da linha do Oeste já é uma luta antiga. E já dura há demasiado tempo, porque há demasiado tempo duram os ataques e as ameaças e a perspectiva de encerramento e de má qualidade que o transporte ferroviário a que o transporte ferroviário tem sido sujeito naquela linha. E a nossa primeira palavra deve ser de reconhecimento e até de gratidão à persistência e à perseverança das populações daqueles concelhos e daquela região, porque a estas populações, aos utentes, aos trabalhadores ferroviários, se deve o facto de ainda existir linha do Oeste. Se a linha do Oeste não está hoje encerrada, é às populações da região e à sua luta que o devemos. E nós queríamos valorizar a intervenção que, ao longo dos anos, as organizações, os movimentos, o movimento sindical, muitos autarcas, muitos técnicos da área do transporte contribuíram para denunciar e combater e recusar para impedir, inclusivamente, a decisão que estava colocada há 6 anos atrás, há 6 anos, nomeadamente, de encerrar e desativar o transporte ferroviário de passageiros na linha do Oeste, perspectiva muito concreta que se colocava no transporte ferroviário por decisão do anterior governo e que, com muita resistência e com muita mobilização, foi possível contrariar e impedir. No entanto, verdade seja dita que, pelo menos, há mais de 20 anos que a linha do Oeste enfrenta as dificuldades e os problemas da falta de investimento e do abandono relativamente à sua modernização e até à sua capacidade de resposta no plano operacional. É uma linha que tem, do ponto de vista da rede ferroviária nacional, não apenas uma importância fundamental para as populações daquela região e para o tecido económico e para os setores produtivos, mas inclusivamente tem um papel estratégico e crítico para a própria rede ferroviária nacional, porque é, e já ficou demonstrado mais do que uma vez pelas piores razões, é a única alternativa real do ponto de vista da capacidade de circulação em casos de inoperacionalidade da linha do Norte. E, portanto, a linha do Oeste é um daqueles casos em que não é só a ferrovia que é importante para a região, é aquela região e aquela linha que são importantes para a ferrovia e para a rede nacional. E, portanto, esta questão tinha que ser sublinhada e mais uma vez aqui o queremos fazer. Por outro lado, nós temos, ao longo de muitos anos, o PCP, a organização do PCP no plano local, regional e nacional, os eleitos da CDU nas mais diversas esferas, colocado a questão da defesa da linha do Oeste, da sua modernização e do potencial que tem para o futuro. Não apenas nas ligações que mais frequentemente são faladas no debate político, isto é, a ligação a Coimbra, a ligação a Lisboa, antigamente era para a Figueira da Foz e houve aquela decisão de ligar a Coimbra, mas a ligação a Lisboa, tudo isto se fala muito, mas pouco se fala das ligações de Óbidos para o Bom Barral, pouco se fala das ligações das Caldas da Rainha para São Martinho, pouco se fala da ligação local, em que efetivamente o transporte ferroviário tem um caráter absolutamente decisivo para a vida das pessoas. E, inclusivamente, a adequação da oferta e a melhoria da sua qualidade para tornar ainda mais evidente aquilo que se evidenciou nos últimos anos, que é, melhorando a oferta, aumentamos a procura. Porque aquela discussão que tantas vezes nós ouvimos de que é preciso encerrar porque não há procura, cai pela base, inclusivamente aconteceu com aquelas alterações pontuais, muito insuficientes, mas que demonstraram que quando melhoramos, nem que seja um bocadinho, a qualidade ou a capacidade do serviço em termos de oferta, as populações utilizam o comboio. Porque é mais vantajoso. Porque é mais vantajoso para todos. Para a economia, para o país, para a nossa eficiência energética, etc. Por isso, aquilo que o PCP propõe, relativamente a esta matéria, são quatro aspectos muito concretos, e eu farei ainda uma observação complementar de uma situação de urgência que se está a viver, mas o primeiro aspecto é a consideração de toda a linha do Oeste para os respectivos projetos de modernização, envolvendo os troços a Sul e a Norte das Caldas da Rainha, no quadro de elaboração do Plano Ferroviário Nacional, que esta Assembleia decidiu fazer e que deve ser feito, bem como da reanálise do Plano Estratégico de Investimentos em Infraestruturas em Ferrovia, chamado Plano Ferrovia 2020 ou 2020. Segundo aspecto, a preparação para a substituição futura do material circulante com a adoção da tração elétrica. Não vale a pena eletrificar depois que não temos material circulante para circular nessas infraestruturas. Em terceiro lugar, a reabertura de estações com pessoal ferroviário que possa dar a devida assistência aos passageiros, garantindo melhor qualidade e segurança aos passageiros de serviço de transporte, porque não podemos continuar a ter os passageiros ao abandono em apeadeiros desertos e sem quaisquer condições, como acontece hoje na linha do Oeste. Em quarto lugar, a instalação de todas as estações e apeadeiros, pelo menos com o sistema de informação eletrónica de horários e eventuais alterações de serviço, porque as pessoas são deixadas ao abandono, comboios que são suprimidos sucessivamente e as pessoas nem sequer sabem que estão à espera de um comboio que não vem. Mesmo para terminar, uma questão central que se coloca hoje com particular gravidade na linha do Oeste, que é a questão especialmente do material circulante, mas já agora também da falta de pessoal ao serviço na CP, que está a levar à supressão de comboios às centenas naquela linha, com problemas gravíssimos de serviço, em que as pessoas contam com o comboio, precisam do comboio, mas de facto o comboio não vem, porque há supressões em inúmeras situações que estão a acontecer e que existe de facto uma resposta de emergência que a CP tem que prestar às populações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Estamos agora ao presidencialista. Está cá à espera. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar não repetir alguns dos argumentos que já foram aqui mencionados. É verdade que a linha do Oeste, enfim, necessita de intervenções urgentes, parece evidente. Fazer o trajeto de Lisboa a Caldas da Rainha demora 4 horas, é um sofrimento e, de facto, há parece-me a mim, um alargado consenso entre os partidos na necessidade de intervenção naquela linha. É verdade que o Partido Socialista também considera que aquilo que está previsto fazer até Caldas da Rainha é insuficiente, mas também quero dizer que ultrapassamos já um grande obstáculo, já foi aqui referido. Houve partidos, nomeadamente os partidos que fizeram parte do governo anterior, que queriam desmantelar essa linha, acabar com essa linha, e, portanto, esse obstáculo ultrapassamos. Estamos aqui, felizmente, a discutir num largo consenso investimentos para melhorar essa mesma linha, e isso é obviamente uma boa notícia. O Partido Socialista tem um plano de modernização da infraestrutura ferroviária e esse plano existe por uma razão óbvia, que é priorizar os investimentos. Nesse plano estão previstos 107 milhões de euros para a modernização da linha em causa, da linha do Oeste. É evidente que, como todos sabem, essa modernização termina nas Caldas da Rainha. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista continua a defender a necessidade da ligação com a linha do Norte, já foi aqui referido que é absolutamente essencial, porque é, digamos assim, redundante para servir de alternativa à linha do Norte. E, portanto, ainda por cima, como nós sabemos, com as cheias do Ribatejo, etc., muitas vezes isso acaba por acontecer e tem acontecido quase sistematicamente, e, portanto, é estruturante que nós possamos ter uma linha alternativa a esta mesma linha, e isso nós não temos dúvidas nenhumas disso, e no nosso projeto de resolução está bastante sublinhado essa matéria. Queria dizer que o Governo já referiu que o concurso para a modernização da linha até Caldas da Rainha será aberto em 2018, esperemos que no início de 2018, e está neste momento a correr o estudo de impacto ambiental que está já submetido à Agência Portuguesa do Ambiente. E, portanto, esta é uma matéria urgente do nosso ponto de vista e achamos que deve ser ultrapassado. Do ponto de vista do projeto de resolução que o Partido Socialista apresenta, nós consideramos que os dados demonstram que há procura para a linha do Oeste, apesar de tudo, apesar das condições más, a procura tem aumentado, segundo os dados que recolhemos junto à administração da CP, as receitas também têm crescido e, portanto, há um racional económico, inclusive, para uma aposta nesta linha. Do ponto de vista prático, esperamos, com convicção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que possamos rapidamente colocar no terreno esta empreitada de modernização da linha do Oeste até Caldas da Rainha e que seja possível orçamentar a ligação à linha do Norte, que do nosso ponto de vista e do ponto de vista das pessoas dos locais em causa é absolutamente essencial. É bom dizer, e também sublinho aquilo que já foi dito, nós poderíamos de facto estar perante uma discussão de que a linha do Oeste tinha sido encerrada, não o foi porque as pessoas demonstraram que era importante manter aquela linha e cabe agora aos partidos e ao Governo em particular assumir essa responsabilidade e poder garantir que no mais breve prazo possível, é possível ter a modernização definitiva e total da linha do Oeste. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao CDS Principado. Sr. Deputado Pedro Mata Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou pôr até aqui o cronómetro para me autolimitar, para me disciplinar aqui. Sr. Presidente,
eu acho que todos nós... Só no início da sessão.
Que é autocensura. Faço aqui uma autocensura. Sr. Presidente, todos nós concordamos aqui, não vale a pena estarmos a reiterar a importância que esta linha tem do ponto de vista estratégico, mas acima de tudo também do ponto de vista do serviço a muitas populações. Nós estamos a falar de uma linha que atravessa vários distritos e uma linha que, por isso mesmo, foi considerada como muito relevante no Plano de Investimentos de Ferrovia 2020 e, aliás, este plano prevê um investimento na casa dos cerca de 107 milhões de euros, dos quais quase 70%, 74 milhões de euros, para ser mais preciso, alocados ao Portugal 2020, ao PT 2020. Este investimento é um investimento que é fundamental para a eletrificação da própria linha, a sinalização, a parte das telecomunicações, mas também um conjunto de desvios ativos e de postos de cruzamento, nomeadamente para os comboios mais longos. A verdade é que a previsão que estava no Plano de Investimentos de Ferrovia 2020 era que, do lançamento de um concurso em janeiro deste ano. Ora, nós sabemos que já estamos não em janeiro, mas em setembro deste ano e não houve o lançamento desse mesmo concurso, sendo que a situação atual se tem vindo a agravar de uma forma muito direta. Ela já foi referida, penso que por todos os senhores deputados, também vai ser referida também a seguir. Nós quase todos os dias somos confrontados com notícias de comboios que não saíram, alternativas que muitas vezes está a passar as pessoas para autocarros, mas essa própria substituição muitas vezes não está a acontecer, falta de informação aos passageiros e, nesse sentido, sabemos que a transferência das composições 592 para a linha do Douro vem ainda agravar mais esta mesma situação. E, por isso mesmo, a situação hoje é muito difícil e, aliás, foi isso que levou a própria Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, que abarca uma quantidade muito grande de municípios e que tem representação pluripartidária, a votar por unanimidade uma moção em maio deste ano, bastante crítica sobre esta situação e, acima de tudo, a pedir uma intervenção urgente por parte do Governo, da CP e das Infraestruturas de Portugal na renovação urgente desta linha do Oeste. E o CDS acompanhou logo nessa altura, apresentámos no dia 19 de maio de 2017, este projeto de resolução, que, acima de tudo, é muito focado em duas matérias. A primeira matéria é urgentemente fazer-se o lançamento deste mesmo concurso. A IP diz que só entre outubro e dezembro é que vai fazer o lançamento deste concurso, porque nós entendemos que isto tem de ser feito o mais urgentemente possível, e exatamente para se conseguir fazer a implementação de sistemas de sinalização eletrónica e de telecomunicações ferroviárias, e a duplicação também da linha em dois troços, entre Melessas e Pedra Furada, Sintra, e outro na zona da Malveira, mas também uma matéria que para nós é muito relevante, que é proceder urgentemente, enquanto estas obras não se verificam, à substituição do material circulante, porque o material circulante que ali está é muito antigo, velho, sem condições, e ainda por cima a transferência das composições 592 agravou exatamente esta situação. E por isso mesmo, já ultrapassando os meus 3 minutos, Sr. Presidente, é isto que nós propomos neste projeto de resolução. Eu espero que seja possível consensualizar, acho que isso fortalecia a própria posição para os utentes, possamos consensualizar aqui entre os vários grupos parlamentares uma posição comum no Parlamento, mesmo que seja através da votação cruzada, entre aspas, dos vários projetos, para podermos ter uma posição forte do próprio Parlamento nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Costa e Silva, Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também dizer que este é um projeto importantíssimo na perspectiva do PSD, portanto não pode existir quaisquer dúvida sobre isso. Mas é preciso focar aqui um conjunto e relembrar um conjunto de aspectos que são essenciais. A primeira, até para tentar desviar algumas das mentiras e ocultações que são dadas sobre esta matéria. Relembro que houve um memorando da Troika, que foi assinado pelo governo do Partido Socialista José Sócrates, com base num estudo liderado pelo Ministério das Finanças e o Ministério das Obras Públicas, um estudo feito à rebelia da Refer, um estudo em que foi assinado esse documento, foi o documento entregue à Troika, onde estavam previstos o corte de 794 quilómetros de linha. Repito, estavam previstos no documento da Troika a redução de 794 quilómetros de linha. Aliás, basicamente mantinham-se as linhas da Braga-Faro, Beira Alta e Beira Baixa. Todas as outras eram claramente amputadas nesse documento apresentado pelo Governo do Partido Socialista. Aliás, era mesmo considerado, e estava assim escrito, como uma medida eficaz de redução da despesa pública. Foi assim que ficou transcrito no documento da Troika. Portanto, documento assinado, repito, pelo Partido Socialista. Aliás, o troço Lourissal Torres Vedras, de 127 km, era pura e simplesmente amputado. Desaparecia do mapa. Portanto, isso foram os senhores que assinaram, portanto, não venha com a conversa do governo anterior, os senhores, portanto, é que andaram precisamente a assinar esse tipo de documentos para comprometer Portugal e para garantir um financiamento para Portugal, como todos sabemos as implicações que isso teve na vida dos portugueses. Portanto, não venham mentir, que é mentir, e ocultar a verdade, em alguns casos, de alguns partidos políticos. O que é que nos deparamos hoje? O que é que nos deparamos hoje? Ponto 1. Em primeiro lugar, nós temos um projeto previsto em termos de seu planeamento das obras públicas, um projeto de ferrovia, garantido no Portugal 2020, através do Ferrovia 2020, mais especificamente, em que está previsto o seu financiamento. E a pergunta que se deve fazer, e a nossa interrogação, é onde é que está a obra? Aliás, já foi aqui referido, era para ter sido iniciada em janeiro de 2017, e hoje é zero, que nós sabemos, são meros anúncios do assunto. Aliás, temos coisas caricatas, se nós temos garantido como herança o financiamento e o projeto para a obra, portanto que se dá prioridade efetivamente a esta obra, que não existam quaisquer dúvidas sobre essa matéria, o que é que nós temos este ano precisamente nesta governação que os senhores apoiam? A deslocalização das composições 592 desta linha para a linha do Douro. Portanto, nesta governação, aliás, no documento que foi referido aqui da CIM, é referido precisamente que nesta governação, apoiada pelos partidos da esquerda, a composição 592 foi deslocalizada para a linha do Douro. Foi agora, não foi antes. Portanto, o que está garantido, isto é que é importante e isso que nos devemos focar, é que há um investimento previsto nos fundos comunitários no Portugal 2020, que foi negociado pelo Governo anterior, de 107 milhões de euros de investimento, com 74 milhões de fundos comunitários. Portanto, a nossa expectativa é, faça-se, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apesar da discussão sempre saudável e e com várias paletes de cores, registro, no fundo, um largo consenso. Faço minhas as palavras do deputado Pedro Mota Soares para que no ato da votação possa haver consenso. Sou pena de alguém plagiar aquele cartaz muito divertido da campanha autárquica, que é XAPI, que já é demais. E, portanto, para que essa solução, para que isso possa ser resolvido uma vez por todas. Passamos então ao discussão dos projetos de resoluções no ponto 4. É um conjunto de discussões também de projetos de resoluções que têm a ver com a linha do Voga, basicamente a requalificação e modernização da linha, iniciativas do CDS-PP, do Partido Comunista Português, do Partido Social Democrata. Começamos pelo Partido... e o do Bloco de Esquerda, que tem a ver com a nossa discussão inicial. O 786... Reconhece bem essa dificuldade. Reconhece bem essa. Eu faço um esforço para me esquecer do Bloco de Esquerda, assumo. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os senhores deputados desta comissão. De vez em quando cá venho, e é sempre um prazer participar nos trabalhos desta comissão. A matéria que temos em discussão, cumprimentar também os partidos que têm iniciativa, mas os que têm iniciativa nesta matéria. O que estamos a discutir é algo muito relevante do ponto de vista da mobilidade, numa área também muito relevante do país. Já discutimos aqui através a propósito de infraestruturas rodoviárias, hoje estamos a discutir a propósito de uma infraestrutura ferroviária, que uma região do país que acrescenta tanto do ponto de vista do produto, que tem uma população de vários milhares, mais de uma centena de milhares de pessoas, que tem, mais de duas centenas de milhares de pessoas, que possa efetivamente ser dotado das infraestruturas adequadas, não só, e falamos muitas vezes do ponto de vista rodoviário, àquilo que tem a ver com a própria atividade económica, mas aqui falamos essencialmente da mobilidade. E falamos da mobilidade principalmente quando comparamos, do ponto de vista da área metropolitana do Porto, aquilo que é o investimento a norte do Rio Douro e aquilo que é o investimento e as disponibilidades na região entre Douro e Voga, que obviamente faz parte da mesma área metropolitana e, estando na mesma malha do ponto de vista urbano, não tem, ao nível do investimento dos transportes e das possibilidades de mobilidade, condições minimamente comparáveis. A linha do Voga é uma linha estruturante que tem um potencial enormíssimo, que esteve também, eu ouvi relativamente à linha do Oeste, esteve com a mesma sentença de morte decretada em 2011. Felizmente conseguiu-se inverter essa sentença de morte, mas não se fez ainda o suficiente. Já foram dados alguns passos do ponto de vista da integração no sistema do andante. É positivo para a integração, lá está, nesta lógica de transportes de área metropolitana, mas obviamente que sem a requalificação da linha, sem a ligação à linha do Norte em Espinho, estes concelhos, Espinho, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Oliveira das Mães, que são servidos por esta linha, mas que podem ser servidos por um transporte que efetivamente esteja integrado nos transportes da área metropolitana do Porto, poderão assim beneficiar. Contudo, o que isso traz, não só do ponto de vista da qualidade de vida dos cidadãos, do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista ambiental, porque grande parte destas deslocações são substituídas por transporte individual, contudo, o que isso acresce do ponto de vista da poluição, do ponto de vista da degradação da qualidade de vida dos cidadãos. O investimento para aquilo que a região produz, para aquilo que é o custo e para o proveito que se pode retirar, é um investimento amplamente justificável e urgente. Por isso, aquilo que o CDS fez foi exatamente apresentar um projeto de resolução para que a requalificação da linha do Voga e a sua ligação à linha do Norte em Espinho sejam integradas no plano de investimentos ferroviários que, infelizmente, este Governo, tendo feito, não contemplou a linha do Voga.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida, cumprimentá-lo, é sempre um prazer recebê-lo na nossa comissão. Passamos de seguida, vamos seguir a ordem que estava na nossa agenda, ao Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias, projeto de resolução 776.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, no ponto, reiterar e sublinhar uma consideração que o PCP fez nesta reunião ao início sobre a questão dos agendamentos para reafirmar que, do nosso ponto de vista, a Assembleia da República poderia dar um contributo melhor para a defesa desta causa se tivesse conseguido promover o agendamento destes debates num momento que não coincidisse com a campanha oficial para as eleições autárquicas. E poderia e deveria existir outro envolvimento, outra ligação, outra divulgação, outra preparação até para esta discussão na Assembleia da República, junto das populações locais, junto dos utentes do transporte ferroviário, junto das autarquias que, entretanto, hão de ser eleitas e hão de ser instaladas, se de facto esse agendamento pudesse ter sido feito noutras condições e não se tivesse precipitado a marcação deste debate para hoje. Mas o PCP, como é evidente, não quer furtar-se a este debate e tinha, como já foi aqui dito, a principal preocupação de que as várias propostas pudessem ser confrontadas e não houvesse exclusões nessa matéria. Dito isto, relativamente à crítica de ordem política do PCP sobre o momento em que esta discussão é feita, nós apresentamos de forma muito sucinta o projeto de resolução do PCP relativamente à linha do Val do Voga. Projeto de resolução 776/13 do PCP vem na linha da intervenção que ao longo de muitos anos o PCP tem vindo a fazer em defesa da modernização e da qualificação desta linha ferroviária. Já foi aqui dito da importância desta linha para as populações locais e para a economia local, e foi dito também da situação que tem vindo a ser, digamos, imposta a muitas pessoas, que é de passar a utilizar o transporte individual em detrimento do comboio. Mas nesta região, como poucas no país, há outras, mas não são tantas assim as regiões neste país, em que a ferrovia, pelas características do território, oferece uma acessibilidade às populações e aos locais que nem a rodovia oferece. E nós, que conhecemos a linha do Val do Voga e a sua inserção no território, o acesso que muitas trabalhadoras, muitas operárias e muitos operários têm às indústrias e a utilização do comboio para as suas locações para o trabalho todos os dias, para além da questão de muitas pessoas que não têm carro e por isso não têm escolha, coloca-se a questão de haver de facto uma capacidade de resposta que poderia e devia existir por parte da ferrovia naquele território com a linha do Val do Voga. E isto também traz subjacente esta ideia que deve ser sublinhada no debate sobre a ferrovia. É que ligações ferroviárias e linhas de caminho de ferro, com o caráter histórico, com a identidade própria, com a marca regional que podem trazer, porque a linha do Val do Voga é conhecida em muitos países do mundo por entusiastas de caminho de ferro e não só. Mas, por mais de 100 anos, que já completou, foi, penso que 1908 que começou a funcionar, mas a linha do Val do Voga não é apenas história. A linha do Val do Voga não é só memória, não é só passeio. Também é. E de que maneira? E com um atrativo extraordinário. É também trabalho. A linha do Val do Voga é ir trabalhar de manhã, é ir para a escola, é fazer a vida do dia-a-dia com uma importância crucial para as populações, e isso de facto implica uma atenção que tem que ser dada do ponto de vista político, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da ação concreta da governação e da administração da CP e da antiga REFER, agora IP, em responder às populações com as medidas e o cuidado que as suas necessidades diárias colocam. E, de facto, há uma grande, grande utilização, apesar de tudo, com uma utilização, eu diria, quase heroica, dos utentes da ferrovia naquela linha. A proposta do PCP é muito simples, é que se proceda à elaboração atempadamente, até, envolvendo os municípios e as populações do Distrito de Aveiro num plano de requalificação e modernização da linha do Voga, de Aveiro a Espinho, dando prioridade à ligação Cerrada do Voga a Oliveira das Meias e, naturalmente, ao desenvolvimento do trabalho, estudo e planeamento, para a requalificação e modernização da linha, também para o território no Distrito de Viseu, que também não deve ser esquecido. Uma nota final apenas de discordância em relação às questões da bitola, e o PSD já irá apresentar a sua proposta. Nós não temos como certa a necessidade que o PSD aponta da alteração da bitola da linha do Voga, porque a questão da própria característica e identidade da linha do Voga como via métrica e a via estreita na Ferrovia Nacional, em vez de ser extinta de uma vez por todas, como propõe pelos vistos o PSD, em vez de extinguir essa característica própria, devia retomar-se e reinstalar-se até um conjunto de ligações ferroviárias e linhas históricas em via métrica, em bitola métrica, que noutros territórios e noutras regiões do país foram, de uma forma lamentável e quase criminosa, desativadas e arrancadas dos canais onde existiam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, com o dobro do tempo, mas como eu também me sinto afetado pela linha do Voga, eu fui sensível a esse argumento. Passamos agora à discussão do projeto de resolução 634 do Partido Social Democrata. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Já muito foi dito relativamente a esta matéria da linha de Balboga. A linha de Balboga é efetivamente importante para a mobilidade em toda a sua extensão. Embora, naturalmente, que a extensão inserida nos municípios da área metropolitana do Porto, que tenha um forte peso industrial. Há muita mobilidade, como foi referido pelo Bruno, de trabalhadores. E, portanto, a grande justificação para que a bitola seja alargada, isto é essencialmente uma linha para deslocação de pessoas que têm tempos para entrar no trabalho. A bitola métrica não permite, e da maneira que a linha está, isto anda quase a passo de caracol. E, portanto, isto atravessa muitas localidades. A linha é sempre beneficiada, porque, naturalmente, por exemplo, para uma pessoa que entra em Santa Maria da Feira e se desloca para o Porto, que há uma situação muito caricata, é que a linha do Voga liga à linha do Norte, mas quando chega à linha do Norte em Espinho, as pessoas têm que sair na antiga estação da linha do Voga e têm que andar 200 metros a pé para entrar na linha do Norte. Portanto, isto tem que ser ligado à linha do Norte, tem que ser ligado à linha do Norte, em Espinho é possível fazer, porque há um estudo feito há muitos anos pelos municípios do Entre Douro e Voga, um estudo efetuado há bastante tempo já, e que dá importância a esta linha e diz que esta linha é rentável desde que ela efetivamente seja requalificada. Porque esta linha é importante para a mobilidade de pessoas, isto não é para passeio. Para passeio é entre Cernada, é manter a bitola entre Cernada e Águeda, porque essencialmente tem uma componente mais de natureza turística. E portanto, por exemplo, eu aqui há 3 anos entrei na linha de Voga para ir dar um passeio até Águeda. E só demorei 4 horas. Portanto, entrávamos de manhã. Entrávamos de manhã cedo e chegávamos lá, já depois da hora do almoço, normal. E portanto, esta linha é importante porque há viabilidade técnica, económica e financeira. Isto serve uma população só dos municípios a sul do Douro, excluindo Vila Nova de Gaia, porque naturalmente não é encontrado, são estes municípios, excluindo Val de Câmara, que também pode drenar para aqui, são 300 mil habitantes. E, portanto, é extraordinariamente importante reabilitar esta linha. Em 2011, é verdade, quiseram retirar esta linha, quiseram acabar com ela, e não foi possível, porque todos os partidos, sem exceção, defenderam esta linha, incluindo o PSD, o PS, todos os partidos, que é um partido ligado na transição de 2011, é um bocado na transição do plano de investimentos da ferrovia, todos os partidos quiseram retirá-la e todos os partidos a defenderam. E agora é inexplicável que ela não esteja incluída no plano de investimentos da Ferrovia 2020. E, portanto, o próprio PS, que sempre defendeu esta linha, eu acho que devemos continuar a defender que ela seja enquadrada nos planos de investimentos e que este investimento seja realizado, porque é um investimento muito importante. Eu queria dizer que há muitas linhas ferroviárias no país, mas eu quero dizer que nós estamos a falar dos municípios de Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Oliveira das Meias e Espinho. Estes municípios, todos somados, têm uma contribuição muito forte para a economia do país. E têm milhares de trabalhadores. Milhares, 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 milhares de trabalhadores. E estes trabalhadores podem. Por exemplo, a estação em Santa Maria da Feira, a estação, um apiadeiro, chamemos-lhe assim, em Santa Maria da Feira, está mesmo ao lado de uma grande área industrial, onde trabalham milhares de pessoas. E, portanto, isto quer dizer que se as pessoas de Oliveira das Meias que trabalham em Santa Maria da Feira, as pessoas de São João da Madeira que trabalham e vice-versa, porque eu quero dizer que estes municípios todos recebem mais gente da área metropolitana do Porto, do próprio Porto, dos municípios da área do Porto, a Norte de Douro, do que recebem destas áreas, porque estas áreas têm emprego próprio e não têm mobilidade, muitas vezes, para as áreas do Porto. E quero dizer que estes municípios integram a área metropolitana do Porto, não têm transportes públicos, não têm metro, não têm nada, e, portanto, a Autoridade Metropolitana de Transportes está a estudar esta situação, porque estes municípios pertencem, têm um peso muito forte em termos, essencialmente, para a economia do país, e, na verdade, não têm nada. E, portanto, a linha de Balboa pode ser um elemento até de unidade dos municípios da área metropolitana do Porto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Doutor Sousa, projeto de resolução 786. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Existe, pelos vistos, um consenso bastante alargado sobre a importância de introduzir este projeto de investimentos no programa Ferrovia 2020, portanto, neste processo de revisão da reprogramação do Ferrovia 2020 que o Governo anunciou que é possível fazê-lo nesta altura, e essa também é uma das razões que eu creio que, quanto mais depressa a Assembleia da República sinalizar o Governo para esta a importância deste investimento, mais facilmente o Governo poderá apoiar-se em todos os grupos parlamentares para que este projeto de investimento vá para a frente e seja incluído no programa Ferrovia 2020. Eu creio que, do ponto de vista local, até se pode dizer que o Voguinha tem uma importância específica maior no transporte interregional do que a linha do Oeste, em alguns dos seus troços. Tal como a linha do Voga, por exemplo, não padece dos problemas que afetam a linha do Oeste, que é a supressão de 255 comboios desde 1 de janeiro até 31 de julho de 2017. E portanto, é uma linha que serviu em 2016 uma procura anual de 300 mil pessoas, de acordo com os dados que tivemos oportunidade de recolher. E, portanto, a importância económica e a importância regional que esta linha tem no transporte de pessoas é bastante relevante e justifica estes vários projetos de requalificação da linha e de investimento estrutural na própria linha. Eu queria também dizer que ao deputado do PSD que o estudo que refere foi... António Toba, peço desculpa. Eu tive uma branca. Uma branca. Fez bem. O Sr. Deputado falou de um estudo que tem muitos anos, mas olha que não, a área metropolitana do Porto encomendou um estudo à Faculdade de Engenharia do Porto e foi feito um estudo em 2015 que previa uma requalificação da linha e justificava a alteração, justificava do ponto de vista técnico e económico, a alteração da bitola, do perfil da linha no Volga, para uma bitola larga, portanto, para que ela pudesse inscrever-se na linha do Norte. Para além dos... Portanto, há problemas de natureza tecnológica nesta opção. Eu creio que vale a pena até discuti-la aqui com alguma pessoa, se a Comissão entender que vale a pena nós ouvirmos a opinião de, por exemplo, da empresa que fez o estudo para a área metropolitana do Porto, que a área metropolitana do Porto aprovou, de requalificação da linha do Volga, creio que valia a pena fazê-lo. Porque não apenas há questões de natureza de operação de uma bitola métrica para uma bitola larga, a velocidade dos comboios numa bitola métrica tem limitações, o que já não acontece numa bitola larga, e por outro lado, um dos problemas maiores tem a ver com o material circulante. É que o material circulante para bitola métrica é algo que, no caso da ferrovia pesada, é muito, como o deputado Bruno Dias disse, e ela existe, mas existe é mais em vias de natureza turísticas. Por exemplo, no norte de Espanha há vários comboios turísticos que efetuam serviço em bitola, em comboios com bitola métrica. Mas esses é uma tecnologia que portanto, é possível fazê-lo, mas tem um problema de um aumento de custos, sobretudo na modernização desse material circulante, que se impõe, dado o facto de se tratar de um investimento que vai ser feito agora e que, com a eletrificação da linha, que se deseja, que toda a gente está de acordo, isso implicará um sobrecusto relativamente a esse material circulante. Por outro lado, do ponto de vista estratégico, há também uma razão forte para que esse investimento seja feito em bitola larga. É que está previsto no plano de modernização da linha ferroviária do Norte a quadruplicação da linha do Norte entre Aveiro e o Porto. E com a quadruplicação da linha entre Aveiro e o Porto, coisa que já acontece na zona de Lisboa, entre Vila Franca e Santa Apolónia, com a quadruplicação da linha, existe uma possibilidade efetiva de o futuro comboio da linha do Volga poder inscrever-se e entrar na linha do Norte e até, por exemplo, fazer serviço direto até ao Porto ou até à Vila Nova de Gaia, porque não? Se ele for feito em termos de bitola larga, essa possibilidade torna-se muito mais fácil, aumenta a frequência e a qualidade do serviço de transporte e torna-se uma maior e permite uma maior acessibilidade para as populações que estão localizadas ao longo da linha do Volga poderem aceder a outros destinos que não apenas a Espinho ou a Aveiro do lado sul. E, portanto, essa perspectiva, creio que também importa ser considerada neste debate, estando eu completamente de acordo com aquilo que o deputado Bruno Dias disse sobre o papel histórico do transporte ferroviário. Nós não podemos nunca ignorar que uma das imagens mais emblemáticas que todos nós temos dos filmes de cowboys e índios é a construção do caminho de ferro nos Estados Unidos e o papel que isso teve na ocupação do território e na modernização do território americano. E, portanto, a ferrovia está sempre ligada a esse papel importantíssimo e estratégico de desenvolvimento dos territórios. Pena foi que, em algumas linhas ferroviárias do país, essa ferrovia tenha desaparecido e tenha sido, em alguns casos, substituída por uma espécie de ciclovias mais ou menos mal amanhadas em alguns desses territórios. Mas nós estamos convencidos que quando o Plano Ferroviário Nacional voltar aqui à discussão na Assembleia da República, esses canais ferroviários que ainda existem devem voltar a ter o transporte ferroviário para que ele desempenhe o seu papel histórico que, como
muito bem, obrigado, o deputado
Bruno Dias referiu, venha a ocorrer nos próximos anos. Obrigado.
Muito obrigado. Até essa viagem no tempo ao meu herói Roy Rogers. Dando por fim a discussão deste projeto de resolução, peço só aos senhores deputados. Socialista, mas é o que falta para nos dizer quando, como as obras serão iniciadas. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje está de facto brilhante. Já foi. Bom, eu gostaria de começar por dizer, fazer uma nota inicial, para dizer aos senhores deputados do PSD, não sei se tenho que anunciar os nomes, até porque o senhor deputado Costa e Silva não está cá, mas os senhores deputados do PSD que reagiram à minha intervenção relativamente à questão de que o anterior governo PSD-CDS teria colocado num programa estratégico o fim da linha do Oeste e também o fim da linha do Voga. Eu queria dizer que depois de ter terminado essa sentença de morte, como aqui foi dito, ainda tiveram 4 anos para resolver alguma coisa e para tentar fazer aquilo que hoje têm apresentado aqui. Nessa matéria, o Partido Socialista ainda tem 2 anos de avanço, ainda faltam 2 anos para nós conseguirmos fazer aquilo que temos definido e com certeza que faremos conforme temos mostrado. E, portanto, eu acho que é importante que estas coisas fiquem claras, até porque não fica claro quem é que colocou nesse plano estratégico para acabar a linha do Voga e a linha do Oeste. Não está claro para nós, pelo menos. Parece evidente que foi o PSD-CDS. De qualquer forma, relativamente a esta linha em particular, eu gostaria de dizer o seguinte. Nós, o Governo do Partido Socialista já disse várias vezes, e está, aliás, no plano de infraestruturas ferroviárias, num grupo de pequenas intervenções de modernização, um valor orçamentado para a modernização desta linha do Voga, que tem sido articulado com os diferentes municípios. É evidente que o Governo também já mostrou que isto não é suficiente, já sinalizou inclusive a vontade de, ou eventualmente avaliar a possibilidade de, numa eventual, conforme disse o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, uma eventual reavaliação do plano, não é? Ou eventualmente no pós-2020, é uma possibilidade. E isto decorre de um conjunto de estudos. A decisão decorre de um conjunto de estudos que estão em curso hoje em dia, estudos que me parecem muito importantes até pelas intervenções que ocorreram aqui. Em primeiro lugar, sobre aquilo que é o desenvolvimento da procura para aquela linha, é absolutamente essencial perceber qual é a evolução da procura e que evolução da procura que pode ter, incluindo avaliar o impacto negativo que tem a utilização do rodoviário face ao ferroviário, pelo menos do ponto de vista ambiental, mas não apenas. Eu acho que essa análise tem que ser feita de forma muito profunda e isso está em curso para perceber qual é a dimensão da requalificação do Voga que faremos, como está em curso também um estudo de viabilidade da articulação da ligação da linha do Voga à linha do Norte a Sul de Espinho. Julgo que é também absolutamente essencial que estas análises se façam de forma clara e que se inclua, inclusive, nesta análise aquilo que também se discutia aqui, que sou particularmente sensível a esta matéria, que tem a ver com a questão de esta matéria não ser apenas discutida como mobilidade, sendo que é evidente que isto é uma questão de mobilidade e essa é a prioridade, mas há aqui a possibilidade de ser, de facto, uma atração turística, ser um produto turístico e poder, obviamente, também com isso, acrescentar receitas à região e acrescentar receitas à região. E, portanto, isso parece-me evidente que nestes estudos essa matéria deve estar incluída e deve estar analisada e estudada para poder decidir se essa intervenção se fará durante este quadro comunitário ou se se fará pós-2020. Este é o que o Partido Socialista tem a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho pedido do Sr. Deputado Fernando Jesus, 1 minuto, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não quero, pelo contrário, quero contribuir para este clima de boa disposição e consenso que estamos aqui a trabalhar sobre esta matéria. Mas, em nome da verdade e do rigor das coisas, e é pena que o Sr. Deputado Costa e Silva não esteja cá, porque ele disse há bocado ali uma coisa que, sendo verdade, não é rigorosa, porque ele evocou, como ainda agora o Sr. Deputado Gil Macedo lembrava com da bancada, que tudo isto se leva à Troika. E o documento da Troika, entregue pelo governo anterior do José Sócrates, já contemplava estes cortes. É verdade. Mas também é verdade, e é pena porque o Sr. Deputado Costa e Silva não estaria cá nessa altura, mas estava o Deputado Virgílio, lembre-se bem, daquilo que foi o clima político aqui vivido em 2009 e 2010, dos governos na altura, dos partidos, do PSD sobretudo, mas também do CDS, que clamavam contra o governo, contra o excesso de investimento que estava a ser operado no país, contra o endividamento do país, contra aquilo que eles chamavam que estão a pôr em causa o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos, e por isso exigiam o fim e a paragem do investimento que estava em curso. Foi assim, em nome da verdade, estou a ver na verdade, foi assim até que foi constituído um grupo de trabalho de vários partidos para ver quais eram as obras que tinham que parar e tinham que ser estancadas. E a partir daí, em nome do rigor, estou aqui deputado, se lembra bem do que eu estou a dizer, a partir daí, claro que isto aconteceu a seguir com a Troika, mas já vinha atrás, a vossa exigência já é muito anterior aos investimentos públicos, como sabe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, nós resistamos. Queria agradecer aos grupos parlamentares o consenso que foi possível para fazer uma discussão que eu considero séria, importante e que espero que possamos manter esse mesmo registro desta linha, que eu considero uma das mais importantes do país, mas pedir aos grupos parlamentares que, quando forem solicitados, e se forem solicitados para a necessária consenso para a inclusão no guião de votações, também o possam dar. Eu farei essa nota à mesa e, portanto, e reiterar aquilo que também ficou, que se passou aqui da discussão, para que a votação seja um sinal claro para o Governo, seja ele qual for, de que os grupos parlamentares, não é de hoje, há muito tempo reivindicam, se não na totalidade, muito do que foi dito para estas duas linhas que acabamos por discutir. Agradecendo, obviamente, a presença do Sr. Deputado João Almeida, deputado Cecília Meirelles, que é sempre um prazer tê-los nesta comissão. Passamos ao ponto 5, que é a fixação de prazo para a entrega de proposta de alteração da proposta de lei, que tem a ver com o 83, 84 e 85 do Governo, que estabelece o Estatuto Mediador da Recuperação de Empresas, aprova regime extrajudicial de recuperação de empresas e aprova regime de convenção de créditos em capital. O Governo solicita-nos alguma urgência nesta matéria. Na nossa relação institucional com o Governo, gostamos sempre de colaborar. Temos o problema de entrarmos de férias, só voltamos no início de outubro. Eu talvez, não sei se há, não tenho sinalizado, tirando o meu próprio grupo parlamentar, interesse em apresentar a 13, não é? Não tenho, acho que há interesses registados já de apresentar propostas, tenho pelo menos sinalizado o meu grupo parlamentar, não sei se o Partido Social Democrata também pretende apresentar propostas, porque se não houvesse propostas era mais fácil a havendo. Gostava da vossa colaboração para quando é que nós podemos fixar a entrega de propostas, porventura ao final do mês, entrega de propostas para que no início dos trabalhos possamos começar a trabalhar e discutir a especialidade, ou quer a entrega de propostas, uma vez que está tudo em campanha autárquica, para a primeira semana de outubro.
Eu acho que era a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que a entrega de propostas seja feita até dia 16 de outubro.
Pá, 16 de outubro, até é melhor.
Okay. 16 de outubro.
16 de outubro. Então, como o Governo pediu celeridade, a única coisa que eu vos peço é o dia 16 seja mesmo o dia 16 para a entrega de propostas, a partir dessa data nós avançamos para a especialidade para podermos terminar este processo legislativo. Peço atenção aos corredores, estejam atentos, vamos enviar o nosso plano de atividades, um conjunto de audições que estão pendentes, bem como algumas matérias que estão pendentes, processo relativo em curso. Este é um, mas ainda há o da Uber, que também pretendíamos terminar, e julgo que não sei se me falha a memória de algum que possa ter eventualmente aí notícias nos jornais, mas é explicar-lhes. E o da mobilidade, e o da mobilidade de Madeira. Portanto, mas isto já está marcado e já resolvemos, portanto, esse calendário está feito. Outros assuntos, não sei se alguns deputados de Macedo.
Presidente, eu penso que todos nós recebemos, todos nós, membros da Comissão de Economia, recebemos um mail da Ordem dos Arquitetos a pedir uma audiência. pelo menos foi, pelo menos foi eu, o que me disse o vice-presidente da Ordem dos Arquitetos, disse que mandou para todos os elementos da Comissão de Economia. Não sei se é verdade, ele acabou de me dizer há bocado isso. E, portanto, eu não sei até que ponto é que, no sentido de também agilizar a vinda dele cá um dia, ser todos recebermos ao mesmo tempo a Ordem dos Arquitetos para não estarmos aqui a receber. Não sei, isso os parlamentares fazem questão de receber individualmente a Ordem, mas eu falei primeiro com o Vice-Presidente no sentido de perguntar qual era o objetivo da sua vinda cá, até porque é uma matéria que já é recorrente, não é? Mas ele mostrou-se disponível para que se houvesse então um consenso para o receber um dia que fosse recebido por todos os deputados, mas isso deixa ao critério, obviamente, de todos.
Sr. Presidente, o PCP tem, obviamente, a disponibilidade total para que na Comissão se faça o agendamento desta audiência que é solicitada. Há um conjunto de outras organizações que se dirigiram à Assembleia da República com solicitações no mesmo sentido. Entretanto, uma coisa são as audiências que, com toda a legitimidade e com todo o interesse, a Comissão deve sempre promover, e o Grupo de Trabalho de Audiências, a mesa da Comissão tem vindo a promover essas reuniões. Agora, neste caso em concreto que o deputado Virgílio Macedo está a referir, estamos perante um pedido de audiência diretamente relacionado com um processo legislativo. E no âmbito desse processo legislativo, é isso que eu dizia, julgo que existem também outros pedidos de reunião. Eu julgo que faz todo o sentido que o conjunto das reuniões que a Comissão tenha de fazer se realizem já tendo em vista a preparação dessa discussão e desse trabalho na especialidade, até para que o assunto seja tratado atempadamente e de uma forma integrada. E por isso, a sugestão que eu fazia, deixando obviamente à consideração dos seus deputados e do Sr. Presidente, se é a Comissão Parlamentar, tal como noutros processos legislativos, que assume a discussão na especialidade e, como tal, a apresentação de propostas, eventualmente de algum partido, a audição de entidades diversas, entre as quais a que o deputado Virgílio Macedo refere, e, finalmente, a votação da especialidade do texto a ser votado, tanto pode ser na Comissão, como da forma como os seus deputados considerarem melhor. Mas isto devia ser calendarizado, se calhar de uma forma programada e integrada, e era isso que eu sugeria. Calendarizarmos e organizarmos, mesmo sentar a cuidar de qual é o dia, se é uma quarta, se é uma terça, não é essa a questão, há uma determinada etapa em que nós vamos ouvir as entidades, admitir a entrega de propostas que eventualmente alguém tenha e depois preparar o trabalho de discussão e votação. Eu acho que esse método pode ser mais seguro.
Ok. Vou solicitar ao serviço que compilem o que chegou sobre essa matéria, envio aos coordenadores o que é que nos está a explicar, porque há vários pedidos aqui sobre isso e depois, obviamente, decidiremos a melhor forma. Lembrar ainda, eu tenho ideia que também recebemos, lembrar ainda aos seus deputados que temos um pedido também da Comissão de Economia do Parlamento Europeu para reunir durante o mês de novembro, e portanto, orçamento. Vai também reunir com a CAI e com a COFMA. Portanto, eu iria solicitar, iremos obviamente aceitar a reunião, não sei se as outras comissões querem fazer uma reunião conjunta, vou sugerir isso. Pois, não li tudo. Eles próprios pedem que sejam separados. Querem com a CAI, com a COFMA e com a nossa comissão. Pronto, o que eu farei é solicitar mesa e coordenadores e depois encontraremos dentro do período em que eles cá estão durante o orçamento uma horinha que possamos receber, portanto, atempadamente, de acordo com a agenda deles, faremos a nossa convocatória de mesa e coordenadores. Não havendo mais nada, desejo-vos. Não. Mandamos um mail, mandamos um mail. Talvez seja antes de irmos de férias, não, férias. Eu como ainda não tive férias, eu estou à espera. Para quem ainda. Não, o problema é que eu não tenho férias, por isso estou ainda a pensar que isto é alto contínuo. Portanto, agradeço a todos, um bom almoço e encontramos então logo à tarde no plenário.